Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela ao vivo toda noite de segunda-feira ou em podcast pelo menos de agora até para sempre. Meu nome é Paulo Júnior, tenho o Leandro e a mim, à minha direita. Tudo bem?
Pelo menos de agora pra, até para sempre.
Você gostou dessa?
Quem é seu cunho? Seu crivo?
Essa foi minha.
Pô, você tá no livro do Leminski com uma frase dessa, hein?
Caramba, e aquele laranja? É, só o bigodinho?
Bigodão.
Leminski que bombou, né, nos últimos anos, né?
Sim, você tá bem, Paulo Júnior?
Tô bem, tô ótimo.
Falaremos, mas eu vou tentar fazer aqui o papel do homem que diz que dá pro campeonato ter reversão. Falaremos daqui a pouco sobre isso.
Falaremos disso? Passar dois recados, não, um recado. Que na quarta-feira... terminada a final, primeira final da Copa do Brasil, a gente entra ao vivo. Teremos dois programas aqui da Trivela com ligados às finais da Copa do Brasil. Muita gente falando que a gente faz o programa na segunda-feira e não dá muito para falar do que rola no meio de semana. Então, quarta-feira, apitou o árbitro, entra ao vivo o podcast Trivela. E claro, na quarta de madrugada, na quinta de manhã, ele está... já disponível em podcast, caindo no seu feed. E na quarta seguinte, a quarta do segundo jogo da final, faremos o mesmo. Tudo bem, Bonsante?
Tudo bem, e com você?
Tudo ótimo.
Tá de volta.
Você não acha
já
que...
Já tinha voltado já semana tinha voltado. Passada, né? Mas eu tava de folga.
Vamos falar de muita coisa hoje, hein, de brasileiraço.
Vamos.
Eu acho que tem... Eu quero comprar uma briga com você.
Comigo?
Sobre remoer frustrações. Eu acho que tem um exagero nisso. Fiquei assustado hoje com a coluna do PVC, que muito admiro.
Não vi.
Acho que estamos remoendo muito frustrações, sabe? E elas são, no mínimo, em mesmo número das alegrias, né? Mas acho que elas estão com... Estão muito famosas, viu? As frustrações palmeirenses. É um medo de ficar em primeiro, que eu quero falar bastante disso. Tudo bem, Lobo?
Tudo certo, boa noite. Boa noite aos ouvintes, aos leitores, às leitoras. É um brasileirão que tá por um fio, né? Palmeiras tem dois match points aí, né?
É.
Precisa de um.
Tinha três, né? Já desperdiçou.
É que nesse primeiro não dependia só dele, né?
Não,
então
tipo,
não adiantaria ganhar. Como ganhou. Mas dessa vez, daqui, nessas duas próximas rodadas, depende tão somente de si.
Foi um match point com o saque do adversário, né?
Aí é mais difícil, né? Então, agora o Palmeiras tem, como dizem os catedráticos, a faca e o queijo na mão, né?
O engraçado também dessa frase é que depois que já tá com a faca e com o queijo na mão, o cara já vai cortar. Então não falta mais nada, né? Teria que ser algo... Você tem o garfo e a sopa na mão, aí faz algum sentido. Falta uma coisinha, né? A faca e o queijo não falta nada.
E aí vamos ver aí. Eu acho que a maior briga desse campeonato, embora o campeonato no título ainda esteja evidentemente aberto, pelo menos em ponto de vista de possibilidade, embaixo é que a briga vai ser braba demais, né? Nessas últimas rodadas contra o rebaixamento. Inclusive porque Sport, por exemplo... não está livre matematicamente ainda do rebaixamento. E assim, na conta do chá, nem mesmo o São Paulo e o Curitiba, que estão posições acima. Então, ainda podemos ver bastante problema aí nessa reta final. Claro que os dois que brigam mais diretamente contra o rebaixamento são Vitória e Inter. E esses dois aí eu acho que vão protagonizar uma briga de foice no escuro.
Isso é maravilhoso. Isso é incrível, né? Podia ser uma briga de...
A briga de foice já é...
Bolinha de sabão no escuro já é tenso pra caramba, né? Vamos dar um rápido giro por algumas notas e destaques do futebol europeu, porque temos muito pra falar de Brasileirão, Palmeiras a um ponto do título, Figueirense rebaixado, a briga na ótima Série B, pelo menos do ponto de vista de emoção nessa reta final. Rápido giro, então, por destaques do futebol europeu. Uma pro Bonsante, uma pro Lobo, hein? Naquele estilo casadinho. Começando com a Alemanha, Bruno Bonsante. Leipzig, que é o líder improvável. Dortmund venceu o clássico contra o Bayern de Munique. Que dá para falar desse líder que quem não acompanha tanto assim, o futebol alemão fica ainda mais surpreso? E também uma rápida pincelada sobre se já representa alguma coisa essa vitória do Dortmund sobre o Bayern. Falando de um Bayern que a gente viu ganhar campeonatos com extrema facilidade nos últimos anos.
O Leipzig está na sua primeira temporada na Bundesliga. Ele é um time que causa controvérsia na Alemanha porque tem um investimento forte da Red Bull. E o campeonato alemão, a Bundesliga, ela se formou dessa maneira forte como ela é hoje em dia, de competitividade, de equilíbrio abaixo do Bayern, né? Com um incentivo aos clubes serem sustentáveis, né? Se você, por exemplo, termina o ano com prejuízo, você é rebaixado, você não pode. Isso incentiva os clubes a investir em categoria de base, em fazerem gastos moderados nas contratações, tanto que dificilmente você vê um clube, mesmo o Bayern de Munique, gastar muito no jogador. A maior contratação do Bayern era até outro... Acho que agora bateu com o Hummels, né? Mas era o Javi Martínez, que era 40 milhões de euros, que para um clube da estatura do Bayern de Munique é muito pouco, né? O próprio Dortmund nunca gasta muito, gastou agora porque recebeu dinheiro também, né? Pela venda do Hummels, mas assim, no geral, os clubes alemães não gastam muito. E o RB Leipzig tem esse investimento forte da Red Bull, que teoricamente é proibido, mas eles dão um jeitinho ali, né? De colocar os caras da Red Bull como acionistas do clube e tudo mais. E, mesmo assim, é uma surpresa, porque não houve assim, um investimento... O Leipzig chegou que nem o Abramovich no Chelsea e trouxe 7 jogadores de primeiro nível para o time, né? Embora ele tenha um investimento acima do que se espera de um clube que acabou de subir da segunda divisão e está na primeira pela primeira vez, o time não é cheio de estrelas. Ele tem muitas jovens revelações caras, aí para o patamar de jovens revelações, que chegaram na segunda divisão e... É um time muito bem montado, que está surpreendendo e está aproveitando esse momento de transição do Bayern de Munique. Porque o time do Carlo Ancelotti está com resultados razoáveis, embora tenha perdido agora a liderança. Resultados bons, estava na liderança até agora, está bem na Champions League, mas o desempenho do time não está muito bom. Então, nesse vácuo aí, o Leipzig foi e o Dortmund conseguiu ganhar o clássico. Era importante para o Dortmund porque ele estava a uns 6 pontos de distância do Bayern. Se perdesse, ia ficar muito longe, mesmo no começo do campeonato ali. E então, assim, meio que a gente não tem certeza nesse momento que o Bayern de Munique vai ser campeão alemão. Eu acho que isso é legal, né? Depois de 3 anos em que chegava nessa época, já com uma grande vantagem para o Bayern de Munique ali, o time jogando muito bem, atropelando todo mundo. Acho que pro campeonato alemão isso é bom pro Guardiola, né? Porque ele ganhou com tanta facilidade que as pessoas às vezes até diminuíam o feito dele, né? Ah, no campeonato alemão todo mundo ganha. Pode ser até que o Ancelotti ganhe também, mas fácil não é. É um campeonato nacional de 34 rodadas com bons times que exige mérito ali para você ser campeão. E o Dortmund também tá numa transição, já está num passo mais avançado da transição, é o segundo ano do Thomas Tuchel. Ano passado o time parecia um pouco melhor, esse ano ainda está encaixando novas peças e ganhou uma boa moral aí na briga pelo título com essa vitória.
Felipe Lobo, Barcelona só empatou com o Málaga em casa, jogou sem Suárez e também não teve Messi de última hora, mas então você fala do clássico de Madrid com 3 gols de Cristiano Ronaldo e vitória do Real sobre o rival no último jogo, último clássico do belo estádio, né, o Vicente Calderón.
Um estádio histórico, né, mas teve um... E é curioso, né, o Cristiano Ronaldo não faz uma grande temporada nesse início, né, para os padrões dele, né, evidentemente, e ele fez 3 gols e não foi o melhor do jogo. É doido isso, né? É claro que ele foi muito bem, foi importante. E a gente viu um Real Madrid muito modificado, né? Jogaram o Isco, que foi um dos que entrou no time nem sempre é titular, e fez uma partidaça. E o Real Madrid foi bem, né? Isso dá muitos méritos para o Zidane, que vem conseguindo resultados, mesmo sem jogar um futebol absolutamente fantástico, né, ou envolvente, mas é um time bastante competitivo e conseguiu uma vitória, um 3-0 contra o seu rival de cidade, ainda mais um rival que antes do jogo mesmo o Simeone falava que agora, depois de tudo que aconteceu nesses últimos anos, o Atlético de Madrid está conseguindo brigar de igual para igual com o Real Madrid, que não era o que acontecia quando ele chegou. Pensando em tudo isso, foi uma vitória muito grande, né? E é uma vitória que abriu 4 pontos de vantagem na liderança, porque o Barcelona ficou no 0-0 com o Málaga, né? Então,
eu acho que o Atlético de Madrid caiu um pouco nessa armadilha, né? De achar que pode enfrentar de igual para igual e também por, nessa temporada, ter montado um time para ser um pouco mais, para propor um pouco mais o jogo, né? Como estava conseguindo fazer em outros jogos, e pegou um Real Madrid que é melhor quando é reativo.
É verdade.
Então, acho que nesse encaixe a gente teve um dos clássicos, assim, maiores passeios desse clássico recentes, para os dois lados, né? Porque os clássicos de Madrid costumavam ser bastante equilibrados, né? Bem brigados, vitória por pequenas diferenças. Esse placar elástico, apesar de ter sido criado ali, o primeiro gol do Cristiano Ronaldo foi um pouco de sorte, né? E aí
o pênalti foi bem questionável.
Foi bem questionável mínimo, também, né? Depois o terceiro gol no contra-ataque, mas foi um placar elástico.
No pique, um fala do clássico de Milão e o outro vai falar do Chelsea, líder depois do empate do Liverpool. Que tal a Série A e que tal a Premier League?
O Chelsea, ele tá 100% desde que mudou o esquema, né? O Conte colocou o 3-4-3. Ele teve ali um grande mérito de perceber que o time precisava mudar, né? De perceber que a defesa, principalmente, precisava ser reforçada. O Davi Luiz tá jogando bem, nessa mais protegido, né? Pelo Azpilicueta e pelo Gary Cahill do outro lado. Ele reviveu o Victor Moses, né, que está jogando de alaíto. O Diego Costa voltou a jogar bem. É um time que está muito cascudo, né? Tá muito sólido na defesa. Está conseguindo vencer seus jogos sem grandes dificuldades. E não caminha para o título, mas caminha para brigar pelo título, né? O título na Inglaterra está totalmente aberto. Não faço a menor ideia nesse momento de quem que vai ser campeão, porque o City no começo foi muito bem, mas já está mostrando dificuldades, o Manchester United não embalou ainda, o Liverpool é bom, joga muito bem, mas ainda também não me convence de que vai ter uma regularidade ao longo da temporada, e o Chelsea também, assim, tem momentos, né? Esse momento está muito bom. O começo do campeonato não foi tão bom, não dá para descartar que no futuro tem um momento pior também.
Na Itália, o derby foi muito bom como jogo para assistir, como entretenimento, um jogo de futebol foi muito bom. A Inter arrancou um empate bem no final do jogo, nos acréscimos, mas como resultado foi ruim para os dois, né? O bem melhor, né, tá em terceiro lugar na tabela, mas deixou tanto o empate do Milan quanto a derrota da Roma deixaram a Juve descolar um pouquinho, né? A Juve foi a 33 pontos, Roma e Milan tem 26. A Inter, apesar do empate ter sido bom para a autoestima, né? Ter buscado resultado contra um rival e era um mando do Milan, então a maioria de torcida... A Inter está muito mal ainda, é a nona colocada, né? Tem 18 pontos, então está muito longe. Mesmo está a 8 pontos do Milan, né? Que seria o time hoje, o último classificado da Champions League, que é o objetivo da Inter. Então,
tá G quanto falta lá, muito. Lobo?
Lá é G3.
G3.
Lá é só G3.
A Inter vai ter que correr um pouquinho, se quiser.
Vai ter que remar muito aí. É. Então, a Juventus continua forte, né? Mas a novidade dessa temporada é o Milan voltar a brigar lá em cima, né? Então, tem que ver se a Inter consegue... Vai precisar de uma arrancada aí para brigar em cima, porque nós já estamos quase na metade, né?
Vamos passar pela Série B. O título do texto da Trivela é: o Bahia se agiganta, o Vasco cambaleia e o Náutico se agarra às esperanças na luta pelo acesso. História é que o Atlético Goianiense foi o primeiro a subir, né? Líder com boa folga até, surpreendente folga para quem esperava alguns meses atrás que o Vasco andaria de braçadas. O Atlético é o primeiro a subir. Bahia confirmou essa arrancada final e o Vasco jogando muito mal, né? Jogando muito pouco.
O segundo turno horrível, né?
Se arrastando e... É muito difícil, né? Quando um time acaba o campeonato. O Vasco queria que o campeonato acabasse há 20 rodadas. E aí você ter que trabalhar 5 meses se arrastando, dá no que dá. Ainda assim, para jogar a pergunta para vocês, alguma chance para o Náutico, que está em quinto, muito difícil alguém perder essas vagas. Tem essa história do Avaí, que né, terceiro acesso nos últimos 9 anos, então é um time que consegue voltar sem ficar tanto tempo na Série B. Que tal aí essa última rodada da segundona?
Eu acho que chance tem, mas eu acho que no final o Vasco vai conseguir essa vaga ali. Uhum. Na última rodada, no Maracanã, né? Assim, acho que ainda tá pegado o Vasco. É. Mas é muito difícil de entender, porque é um time que terminou o campeonato do ano passado bem, manteve o seu time, os principais jogadores ali, fez um bom campeonato carioca, e assim, se queria que o campeonato acabasse antes que o campeonato, né? Se o Vasco jogasse do jeito que jogou aí dos 2 semestres anteriores, o Vasco teria subido já há muito tempo. Mas em certo momento o futebol desapareceu do Vasco e ele chega com essa... Na terceira Série B, né? Vai ser o único grande ali que vai subir em quarto lugar, né? Provavelmente, ou em terceiro, mas não vai ser nem campeão, como ele já não tinha sido, né? Na segunda vez em que subiu, e nem segundo colocado sequer. É um negócio bem preocupante para o Vasco, porque, de novo, a percepção quando caiu era que ia fazer uma Série B tranquila, porque estava com um time bom, e que ia voltar dessa vez realmente para ficar. Mas, continuando assim, é começar de novo ano que vem, mais uma vez.
O campeonato é muito duro, né? E sempre vai comentar quando cai um grande, né? Que a torcida vai vir junto. É uma divisão tão logo, né? Acho que sobe, apesar de todo o susto. Não consegui imaginar um vexame desse tamanho jogando em casa.
Só para dar a última rodada, o Náutico enfrentou o Oeste, né? Então o Náutico precisa vencer.
O Atlético Goianiense já campeão, né?
E o Náutico tem 60. Então pro Bahia ficar fora, teria que ter a vitória do Náutico. E o Vasco também vencer, né? Porque no critério de desempate, o Bahia vai acabar ficando... Vai ficar com a vaga, né?
O Vasco perde nos critérios de desempate do Náutico, não?
Do Náutico... É que do Náutico não tem como ficar empatado, né?
Tem dois pontos a mais, né? Então se o Vasco empatar e o Náutico ganhar...
Ah, sim, é verdade.
Aí dá Vasco, né? O Náutico...
Não, se o Náutico ganhar e o Vasco empatar, aí o Náutico vence pelo número de vitórias. Então o Vasco...
Então o Vasco precisa ganhar do Ceará para garantir.
Sem depender
de nada. Um empate pode não bastar.
Isso. Pode não bastar.
Informação do nosso amigo Bruno Guedes é que... Primeiro que o jogo vai ser no Maracanã, né? Mudou hoje por...
Isso.
Alegados motivos de segurança em caso de derrota, mas, pô, né?
E o lado místico, você mudaria pro último jogo?
O Maracanã sobrou pra isso agora, né? Sobrou pra opção contra a segurança. Ninguém mais quer jogar no Maracanã, né? Agora há pouco mesmo,
quer, né?
Hoje mesmo.
Na verdade, quer. Estão complicando, né? Essa farra das empreiteiras, que na verdade são construtoras, diria o Biratã, né? Ferrou bastante, né? Porque o Flamengo e o Fluminense querem jogar lá, mas nas condições deles,
claro,
né?
Exatamente. Até os times de São Paulo querem. Ninguém mais quer jogar no Maracanã do jeito que é o Maracanã hoje.
Amigos aí, complica.
Mas o Vasco vai jogar lá e há uma rara... No momento atual da torcida do Vasco, que essa é a informação aqui, contando uma música só e tentando fazer uma festa. O que parece. Parece que é o óbvio, né?
Parece. Mas tanto quanto.
O momento do Vasco é tão fragmentado, inclusive na arquibancada, que isso é notícia.
Pelo bem geral da nação, vou torcer pra dar tudo certo aí na união das torcidas. Vamos falar de Série A? Eu vou recuperar aqui o trechinho da coluna do PVC que eu queria trazer pra discussão. Passar para vocês. Minha pergunta é por que nesses momentos eleva-se tanto as memórias? Atenção é o sentimento normal de um povo que viu escapar pelos dedos de 2009, o título de 2009 nas últimas 8 rodadas. Sofreu com a eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana, de 1-0 no Pacaembu. Os mais velhos ainda se lembram de frustrações contra 15 de Jaú, Inter de libertar uma torcida de suas vencer.
Achei bem escrito.
Quem viu perder pro 15 de Jaú, pra Inter de Limeira e pra Ferroviária, já viu ganhar muito mais do que essas 3 derrotas.
Mas fica a cicatriz, né?
E aí minha pergunta é exatamente essa pra vocês. O que vocês estão achando desse que as torcidas estão levando nesse momento? se por que essa carga toda de tensão, a minha impressão que eu tenho é que, por alguns motivos, houve uma dificuldade do próprio time do Palmeiras desfrutar um pouco mais desse momento. Alguém vai dizer que, pô, mas em primeiro você não desfruta, é bola na rede, tudo bem, mas... não sei, me parece às vezes um pouco exagerado essa necessidade de...
É que o Palmeiras tem muito bem definido os momentos em que ele ganhava e que ele não ganhava, né? E quando ele não ganhava, que é o momento que a gente mais ou menos tá passando agora, tá mudando... Era tudo muito familiar, né? Você via os momentos em que o Palmeiras perdia, tinha muitas coisas em comum. Isso na fila dos anos 80, que é isso que deixa essa cicatriz, o cara ganhou mais, mas assim, eu tenho certeza que é muito mais importante pro torcedor ali, a vitória na Libertadores, a vitória sobre o Corinthians, o campeonato de 93 e tudo mais, mas as derrotas que o Palmeiras sofreu naquela fila, elas também são inesquecíveis. Então, nesse momento... Ele sempre poder comemorar daquele jeito, mas não ganhou ainda, então ele tem o medo de sofrer mais uma dessas, né? Porque em certo momento do campeonato seria uma derrota desse tamanho. Palmeiras não ser campeão agora seria catastrófico, mas mesmo 3 ou 4 rodadas atrás, 5 rodadas atrás, é medo de quem já passou por muitas vitórias, mas acho que como o torcedor palmeirense, ele é com razão muito orgulhoso, né, de ter um time que tem conquistas, isso acho que soa um pouco como natural, o Palmeiras ser campeão, né, não tem sido nesses últimos anos, mas o Palmeiras ser campeão brasileiro, vai ser, segundo as contas lá da CBF, pela 9ª vez, seja sendo, mas as derrotas elas marcam mais porque o torcedor palmeirense não deveria estar acostumado a elas, né, então acho que isso tem um pouco a ver. Em certo momento da reta final do campeonato também virou superstição, né? Porque em algum momento, em certo momento ali, quando o Flamengo perdeu do Internacional, por exemplo, ali estava claro que assim, esse campeonato é muito provavelmente do Palmeiras, que mude de novo a fita. Mas até agora estava na tensão, né? Até agora estava nisso, então vamos continuar nessa toada até o final, porque não vamos mudar, e também é um pouco de brincadeira, né? E tudo mais. E eu acho que o time do Palmeiras, ele não passa confiança. Assim, ele jogou muito bem contra o Botafogo e o Atlético Mineiro. Mas até esses dois jogos, era um time que vencia muito, muito, com pouco espaço de manobra. Né? Vencia jogos muito tensos. Então, acho que os jogos tensos que o Palmeiras... Exatamente. Porque se assim, você pega, você fala, o Palmeiras precisava só de... nos últimos 5 jogos tinha 3 em casa. Ótimo, né? Mas a torcida lembra que passou lá 70, 60 minutos contra o Curitiba no 0x0. Patou com a ponta. Sofreu um momento ali, né? Contra o Fluminense, estava o primeiro tempo, acabou 0x0. O Fred quase abriu o placar no final. Houve uma tensão pelo jeito como o time do Palmeiras encarou os jogos desse campeonato, que foi passada para a torcida. E assim, 22 anos sem um título brasileiro, né? Isso também... pesa demais, teve conquistas aí nesse período, mas não do Campeonato Brasileiro, e eu acho que o que é mais importante desse Copa do Brasil, ou de 2008, quando ganhou o Campeonato Paulista, que foram os dois títulos antes dessa sequência, parece que a chave virou. Então, assim, dá a indicação de que a chave virou. O Palmeiras não vai, ano que vem, brigar para não cair, como, por exemplo, em 2008. Eu acho que não, né? Eu tô fazendo uma análise desse momento.
Corinthians porque... vai terminar em nono, Corinthians, aquele Corinthians vai terminar em nono.
Mas, assim, mas o Corinthians fez uma... enfileirou uma sequência de erros. O Corinthians, ele, ano passado, a gente sabia que o Corinthians estava acima das suas possibilidades em questões financeiras.
Concordo,
o salário estava atrasado, estava tudo...
Tudo
indica...
Tá maluca no futebol brasileiro?
Pode acontecer, mas...
Dá pra cair no Paulista.
Não dá pra prever, né? Mas assim, pelo modelo de negócios, claro, do Palmeiras agora, indica que, pelo menos para um futuro próximo, o Palmeiras vai ser um time que vai brigar pelos títulos.
Estável, contratando, vendendo bem, dá isso, essa impressão. Assim,
com renda boa de estádio, de sócio-torcedor, né? A dívida que ele tem é com o presidente, que é uma dívida ali fixada em porcentagem. Então, assim, tudo indica isso. E isso é importante para o torcedor mais do que o título. O título vem para sacramentar isso que ele sente, de que daqui para frente o sofrimento está sendo deixado para trás. Então, talvez ele esteja curtindo um pouquinho do sofrimento antes que ele acabe também.
E aí, Leandro, não, é pelo Denis? Então, gostou dessa?
Eu, assim, eu ofereço outra possibilidade. É tudo mais ou menos o campo teórico, velho. Não tem uma explicação, assim. Até porque de cada torcida tem o seu alto humor, né? E uma maneira de lidar com as dores, com as derrotas. Acho que a do Palmeiras...
E esse campeonato mostrou muito bem isso, né? É. O apagar 2009 contra o cheirinho, uma euforia que o flamenguista sabe criar de um jeito que o palmeirense não cria, por exemplo.
Exatamente. Mas eu acredito também que tem a ver com a falta de um enredo pro campeonato. É mais ou menos próprio do campeonato de pontos corridos quando ele toma um rumo X e não Y. Se não for essa a narrativa que o torcedor do Palmeiras vai abraçar, qual seria então? Né? Porque... Tá na primeira colocação desde a rodada...
Desde antes do carnaval?
Desde a rodada 9, da rodada 10, sei lá. E sabe, não existe sim uma... Pô, mas foi a superação, ou foi o menino Gabriel Jesus não quis ser esse... Não quis ou não conseguiu ser, não sei, esse jogador protagonista completo. Aí você tem a história do Jailson aqui, a história do Mina ali, mas a história do Palmeiras em si, em 38 rodadas, é no fim das contas, é uma história até estável.
É meio estável.
O Palmeiras foi campeão de maneira realmente regular.
E eu acho até que a gente vê isso na própria narrativa da imprensa, né? Que eu não sei contar, e eu não tô culpando a imprensa, falando, a imprensa tá errada nisso. Mas eu sinto que a imprensa falou mais dos perseguidores do Palmeiras, se não, assim, mais, mas assim, às vezes era a melhor discussão, né? Quem vai perseguir?
O Flamengo
tá indo, o Flamengo tá indo. E o Palmeiras navegando em primeiro lugar, né? Aí o Santos, aí o Atlético Mineiro, que é realmente para dar um pouco de sal aí nessa história do campeonato, porque de resto, assim, o Palmeiras foi um time que, o paradoxo, né? Apesar de toda essa tensão para ganhar os jogos, foi um time extremamente regular, né? O Jailson, se não me engano, tá invicto no Campeonato Brasileiro, porque a única derrota da sequência dele foi com o Wagner. Então, assim, o Palmeiras não perde, o Palmeiras fez tudo o que se esperava. É com o Silvestre, é verdade, com o Silvestre. Fez tudo o que se esperava, né? Dele, assim, todos... eu consigo lembrar de poucos resultados do Palmeiras nesse campeonato em que ele realmente decepcionou. Você falava, o Palmeiras deve ganhar esse jogo. Foi lá e não ganhou. Tem pouquíssimos. Então, foi realmente um campeonato tranquilo pro Palmeiras. Assim, pra quem vê de fora. Pra quem tem as marcas de 2009, da Copa Sul-Americana, mais do que isso, né? Palmeiras, do primeiro clube... paulista rebaixado no campeonato brasileiro, assim, ele passou vendo o São Paulo ser tricampeão e o Palmeiras não brigar por nada, o Corinthians ao auge, né, ganhou a Libertadores, ganhou dois brasileiros, ganhou o Mundial, e o Palmeiras, enquanto isso, não brigava por nada, estava sempre ali embaixo. O Santos também teve o seu momento com o Neymar e o Palmeiras brigando embaixo.
E ofereço outra possibilidade também. Tempos, e você é um dos nossos grandes defensores do futebol, né, Paulo? E tá pobre, tá ralo, tá escasso o espaço para análises mais profundas, para recortes do futebol e das campanhas que sejam um pouquinho mais abrangentes, que tenham mais fôlego. E nesse espaço, o mundo, a dança dos contextos, ela se faz perceber, ela se faz existir na marra, né? Então, quando o Corinthians não ganha Libertadores, cada oitava de final que o Corinthians jogava de Libertadores era falar do Boca de 90, vai entrevistar o Jacenir, e é o Geninho, e é o cara que bate, é o portão do Pacaembu. Então, por faltar muito espaço nessa questão da crônica, da narrativa do futebol, a gente acaba tendo essa relação meio estranha com os contextos. Os contextos parece que são um pouco forçados, porque eles existem, eles têm que ser citados. Mas chega na gente de um jeito meio torto, né? De fato, o Palmeiras esperou muito tempo para ser campeão brasileiro, mas um ano atrás o Palmeiras passava por 3 mata-matas contra um time carioca, um time mineiro e um rival insano, né? Na verdade, um mineiro que foi o Cruzeiro, não foi insano. Depois pegou o Inter de Porto Alegre, o Fluminense e o Santos. Foram 3 confrontos, quer dizer, de carência o torcedor do Palmeiras de hoje. Embora falte um título brasileiro há 22 anos, a Copa do Brasil do ano passado é aquela churrasco 2 dias sem precisar comer, sabe? Você fez uma reserva ali de emoção que não tinha carente.
É, até eu vi gente comparando essa fila, né, de 22 anos do brasileiro com a fila dos anos 80, e era um contexto muito mais trágico os anos 80, porque era uma ausência total e absoluta de títulos, né? Então a gente está falando da ausência de um título específico, né? Assim como como você citou do Corinthians, né? O Corinthians foi multicampeão aí nos anos 90, no final dos anos 90 e tudo, e não conseguia o título da Libertadores, né? E se criava essa narrativa toda vez que chegava no mata-mata, e tinha o fantasma, e tinha sempre alguém que era o vilão da eliminação. Eu lembro muitas vezes quantas narrativas a gente viu principalmente em TV, né, relatando uma eliminação do Corinthians, colocando tango, porque o Corinthians perdia muito de argentinos no mata-mata. Então, assim, é uma coisa meio de... É um trauma mesmo. Eu tenho um amigo corintiano que vocês conhecem, que é o Gui Pinheiro, e ele falou assim, olha, se não fosse por 2012, porque o que pelo que aconteceu depois, eu não sei como ia falar, se eu tiver um filho, eu falaria pro meu filho que a relação do Corinthians com a Libertadores, porque depois de 2012, teve aquele de 2013 que eu não conto muito, porque foi uma afanada do árbitro, mas o Corinthians não conseguiu também. Então, assim, é uma história de eliminações, né? Assim, trágicas, né? E é uma narrativa que imagina, essa eliminação que o Corinthians teve em 2015 pro Guarani do Paraguai, se não tivesse ganhado em 2012, teria contornos de tragédia grega, né? Não teve porque o time muito recentemente foi campeão. Assim como todo time tem uma coisa meio de um drama por causa de uma competição que não ganha, né? Então, assim, para o São Paulino jogar, conta milhares ali, para exagerar, eliminações absolutamente patéticas na Copa do Brasil, né? O São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, é o único paulista que nunca ganhou a Copa do Brasil. Então, eu acho que se cria um pouco, tem um pouco a ver com isso, falta um pouco de espaço de uma crônica mais... que traga histórias mais ricas, né, e narrativas mais ricas, então se apega muito a retrospecto, né, que a gente já viu tantas vezes jogadores falar, né, porque esse time não ganha do outro há 14 anos. Mas para esse jogador não faz muita diferença. Claro que tem o peso, já o peso e tudo, mas
é transformar.
Na verdade é uma narrativa que não pertence a ele, né?
Contextos sentimentais e afetivos em matemática. Não é uma questão matemática. De repente, o Santos foi campeão do Palmeiras, ou seja, muito mais recente do que o Palmeiras, o brasileiro, mas de repente o Robinho volta para o Santos e no meio do ano volta o Diego para o Santos também, os dois juntos remontam uma campanha e o Santos passa o Palmeiras na última rodada. Sabe, não tem matemática, não tem assim, faz 22 anos que o Palmeiras não ganha e por isso a alegria é maior e por isso o Palmeiras cultivou tanto duas décadas de amargura. Não, seria a grande história do campeonato do Santos. Um exemplo a mostrar como as coisas não são muito cronológicas, né?
Eu acho que a amargura ela é menos por causa do Campeonato Brasileiro e mais pelo papel de coadjuvante que o Palmeiras foi relegado desde
que... Acho que tem a estabilidade também da campanha, porque o pessoal gosta de arrancada, né? A escapada do Fluminense do rebaixamento é tão louvável que acho que nenhum torcedor trocaria por ficar em décimo. Você gosta tanto da arrancada que você começa a torcer pra ficar atrás, quase.
A Batalha dos Aflitos, né? Que virou um épico do Grêmio. Na verdade, o Grêmio escapou de um papelão, né? Não que foi, né? O contexto é assim: o time estava na segunda divisão e por um fio. Não fez exatamente o que a gente falou do Vasco. Quer dizer, continuou na segunda divisão.
Mas assim, uma dificuldade muito maior de subir, né?
Muito maior, porque a fórmula era diferente. Era um quadrangular final.
O que eu queria chegar o Palmeiras teve o título da Copa do Brasil no passado e foi uma emoção muito grande mesmo. Mas eu acho que desde que ele virou coadjuvante, que foi em 2003, né, com o rebaixamento, desde que voltou da segunda divisão, Palmeiras colocou a cabeça para fora algumas vezes. Por exemplo, 2005, 2006 jogou a Libertadores os dois anos seguidos, porque ficou ali entre os quatro primeiros colocados, né? Em 2004 ficou até menos e caiu por causa do caso, foi para a Libertadores por causa do caso Serginho, né? Mas estava entre os primeiros. Então era só dar um passo. Não deu. 2008, 2009 foi campeão paulista, brigou pelo Campeonato Brasileiro, não foi campeão. Era só dar um passo também. Não deu. 2012 foi campeão da Copa do Brasil, e deu um passo atrás. Então eu acho que o que esse campeonato brasileiro representa nesse momento é a chancela de que o Palmeiras não é mais coadjuvante, porque vai ganhar dois títulos em anos seguidos e vai ganhar o título que é tido por todos os analistas como a antítese do que o Palmeiras foi desde 2003. Uma bagunça administrativa total. Então vai ganhar o título da regularidade, o título do planejamento, o título de todos esses clichês que a gente fala sobre pontos corridos. É esse o título que o Palmeiras vai ganhar. Foi o melhor time do Brasil durante 6-7 meses.
É.
Não é um mata-mata que deu sorte ali, pegou uma chave boa, ou o Prazo defendeu 3 ou 4 pênaltis. Realmente montou o time que jogou o melhor futebol do Brasil ao longo de 38 rodadas. Então, eu acho que é isso que dá ansiedade para o palmeirense, é perceber que, ok, agora sim a gente voltou a ser protagonista.
Vai completar?
Ele não.
Fez um
tá tudo certo.
Se a gente pegar a comparação com o Santos, o Santos não deixou, assim, ele teve anos ruins, mas o Santos, por exemplo, não brigou contra o rebaixamento. E acho que isso que faz ter um pouco de dor, assim, o palmeirense se sentir numa certa...
É que sabe o que eu acho, Lobo? Acho que depende de como a gente vê o clube. Porque o São Paulo, rebaixamento, assim, brigou pelo rebaixamento, assim, chegou em novo, vai cair.
Olha.
Porque assim, a gente... eu fico pensando que a narrativa...
Se não ganhasse aquele jogo do Fluminense aqui...
Então, mas ganhou, sabe? As histórias que a gente cria nos pontos corridos, elas são muito mais ou menos, sabe? O Galo brigou com o Corinthians pelo título?
Acho que pouco.
Assim, é legal você olhar. Por exemplo, o Flamengo desse ano teve uma história ali. Porque, de repente, começou a ganhar, a torcida começou a comprar a ideia, virou uma baita história. O time quase ganhou do Palmeiras aqui em São Paulo, que poderia empatar em pontos àquela altura. Poderia ter mudado o campeonato ali. Mas eu acho que também é um pouco traiçoeiro esse campeonato, nesse sentido que a gente vai comprando umas certas brigas, sim, assim. Tipo, 2016 foi uma porcaria pro São Paulo. Mas, no fim das contas... Como na clube, você passear de vez em quando ali em 15º, 16º, 14º, eu acho que acontece, sabe? E é muito. Por isso que eu, acho que muda muito o jeito que a gente vê o clube pro clube, né? Por exemplo, a gente olha pro Corinthians e fala.
Vai esquecer do São Paulo? O São Paulo foi pra Libertadores ano passado.
É, então.
O ano pra esquecer do Palmeiras era rebaixamento.
E o ano que estão falando que é o pior São Paulo que já viram na história. Foi 4-0 no Corinthians e o time não tá brigando pra cair nesse momento.
Agora não, mais.
Não, agora não tá. Mas eu acho que mas tem um pouco disso que o Lobo falou, né? O ano ruim do Santos, recente, era um ano
oitavo.
Não fazer nada. O ano passado do São Paulo foi uma crise. O time foi pra Libertadores. Esse ano é pra esquecer do Corinthians. O time pode ir pra Libertadores. O ano pra esquecer do Palmeiras era rebaixamento. Era brigar pra não cair até a última rodada. Entendeu? Há uma diferença ali. Era mais traumático esses anos do Palmeiras. E eles vieram em mais quantidade também, né? 2006, ano pra esquecer. 2014, ano pra esquecer. 2013, tava rebaixado. 2010 ou 2011 foram anos que o Palmeiras não fez nada. Foi difícil pro Palmeiras. Então eles vieram também em um pouco mais de quantidade. Mas eu concordo com você que o campeonato de pontos corridos, ele prega umas armadilhas de narrativa. Por exemplo, o Inter foi vice-campeão brasileiro e foi campeão da Libertadores. Aí falam que foi o time que mais chegou perto de ganhar os dois. Mentira.
Não passou nem
perto. Porque o Inter nunca brigou com o São Paulo. Né? Outra coisa que fala, acho que em 2007 o Santos foi vice-campeão, né? Aí fala, mas o Luxemburgo não faz nem muito tempo foi vice-campeão brasileiro. Mas nunca brigou pelo
2007,
título.
2007 acho que foi dos três títulos que o São Paulo ganhou com mais antecedência.
Nunca brigou pelo título, mas foi vice-campeão. Porque aí também entra um pouco, para falar da crítica, né? Um pouco de preguiça também, né? Porque, assim, é a mesma coisa nesse campeonato mesmo. Porque você fala, mas como que o Palmeiras... Você pode falar que o Palmeiras está jogando mal se ele está na liderança 15 partidas? Ué, porque tava, né? Porque tava. Mas o craque do campeonato é lógico que é o Gabriel Jesus. Não é lógico. Você pode até defender essa posição, mas não é lógico. Porque muita coisa aconteceu desde que ele foi para a Olimpíada. Então acho que também a gente às vezes cai nos clichês, né? A gente aprende uns clichês com os pontos corridos que a gente identifica a possibilidade de usar e já usa porque geralmente é assim. Mas nem sempre é.
E tem coisas que eu acho que a gente deixa passar, e a gente no plural mesmo, porque nós incluídos...
Sim, às vezes a gente também tá nessa.
por exemplo, eu, uma coisa que é absolutamente maluca, assim, fantástico, é um negócio de se estudar, é a campanha do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou dois jogos fora de casa. Dois jogos
fora de casa. É quase o contrário, né?
É, e ganhou, e fez, eu posso pegar aqui, mas ganhou 15 jogos, isso, se eu não me engano, ganhou 15, empatou 2 e perdeu 1. É o melhor mandante desse campeonato. Mas é um absurdo, porque o time só jogando em casa escaparia do rebaixamento. Só jogando em casa. O que é um absurdo.
Jogando fora, só jogando fora teria a pior campanha da história.
Campanha, né? A campanha do Atlético Paranaense em casa é de time que é campeão, de brigar pelo título. E a campanha do time fora é de time que vai cair. Então é uma loucura isso. É muito maluco você ter um time que é totalmente nesse ponto, assim, porque até, não sei se ainda é, provavelmente acho que era o melhor visitante. E não é o melhor mandante, mas é o segundo melhor, se não me engano. Então também, ou o terceiro, enfim, tá ali entre os melhores mandantes. Então é uma campanha equilibrada, que é o que faz sentido, né, para um time que tá na ponta. É, então é muito doido que o Atlético Paranaense, que agora virou quinto lugar, né, aí muita gente atribui ao gramado, né, sintético e tal. É, eu acho que é muito pouco para explicar esse eu acho que é demais, não dá para explicar,
eu acho que
só
tem
por
o
isso
seu papel,
até
mas
porque não... o time sempre, o Atlético Paranaense historicamente, né, no Campeonato Brasileiro, principalmente de 2000 quando ganhou o título, é um time que em geral é bem forte em casa, né?
Não tanto, né?
É.
Mas também não é tão ruim fora, né?
Não, é forte então, em casa, lá, mas né? Não nesse nível, sim, né? Então, assim,
já que
estamos
falando de clichê, que time no Brasil fala fora de casa também? Esse estádio
não, mas, por exemplo, esse lá. Ano, muita... Eu não sei, diria que muita gente repetiu, eu não lembro agora. Provavelmente alguém disse. Mas, por exemplo, a Chapecoense.
Eu ouvi mais gente falando que está caindo esse mito do que a gente falando desse mito.
Pois é, então. Por isso que mas assim, até o ano passado, a gente fala, a Chapecoense sobrevive no Brasileirão porque é muito forte em casa. Esse ano não é. É péssimo em casa. O aproveitamento médio da Chapecoense é muito ruim. Só que ela foi muito bem fora de casa. Então, meio que compensou. Mas assim, não está sobrevivendo só por isso.
Mas aí é a percepção, porque às vezes vai um grande lá e empata, e que a gente pressupõe desde o começo que tem que ganhar da Chapecoense lá, porque, assim, vou falar a verdade, ninguém conhecia muito a Chapecoense quando ela chegou pra primeira divisão, assim, no público em geral. Aí chegou a Chapecoense, aí pegou, Corinthians vai jogar com a Chapecoense, aí vai lá e não ganha. Aí, o Flamengo vai jogar com a Chapecoense,
aí mete
vai lá e não
5-0 no Inter no segundo ano, né, que tava na Série A.
Mete 5 no Palmeiras.
Aí no terceiro ano comete 5-1.
Contra os outros times, não ganha, pode até não ganhar. Mas pra quem só presta atenção nos grandes, fica isso. Não, mas a Chapecoense ganhou do Inter, ganhou não sei o quê. Ela é forte em casa. Mas nos números, ano não está sendo.
Por isso que eu acho que a gente... Falta um pouco da gente buscar histórias. Porque como aqui existe uma cultura muito... de focar muito nos grandes, até porque, claro, os grandes é o que dão mais audiência. E
tem muitos, né?
É
uma questão de tempo de um programa de TV. Você tem que falar dos 12.
Pois é, se a gente considerar os 12 maiores aí, né... É muita coisa. Sim. Mas tem várias dessas histórias, né? Tem a gente entender, por exemplo, que até, para não dizer que não foi explorado, eu vi menos do que uma das piores médias de público do ano, tipo, comparando com todas as séries. É uma loucura, né? Você pensar que um time do tamanho do Vasco tem uma média de público de 5 mil e uns quebradinhos.
Sim.
Tem aquilo, mas é a terceira Série B. Tudo bem, mas assim, 5 mil e uns quebradinhos...
É pouco demais, né?
É muito pouco, né?
Considerando
gente?
Que,
pelo
assim,
amor de Deus.
Dos grandes do Rio, é o time que jogou no seu estádio. Assim,
E é um time com uma torcida gigantesca, né? Sim, então, tudo bem. Teve todos os problemas do time do Rio. Então, tem várias histórias...
Ou, por exemplo, a torcida do Santa Cruz, né?
A torcida do Santa Cruz.
Média de 8 mil pessoas no campeonato.
A gente passou anos
falando da Série A precisa, né, do Santa Cruz, porque a torcida lota estádio e tal... Não lotou.
Aliás, uma das coisas mais irritantes que existe na crônica esportiva, então, aqui fazendo
do
uma
lugar que nunca deveria ter saído.
Nunca deveria ter saído.
Isso é maravilhoso.
Tem uns 60 clubes no Brasil que as pessoas falam essa frase, né? O Remo merece estar na Série A. O Paysandu merece estar na Série A. O Brasil de Pelotas, Deus, a Série A merece. Todos os times merecem estar na Série A.
O Bahia, então, Vitória, o Náutico, Santa Cruz,
contar
um
negócio,
Sport,
assim, entre os
ABC,
20 times, os 4 últimos não merecem estar na Série A. Não importa quem seja. O Inter, se ficar em 17º, não merece estar na Série A. Tem que cair. É assim que funciona, né?
A gente pode falar que a Portuguesa merecia estar na Série A, né?
É, naquele ano naquele de 2013, ano, né?
Provavelmente merecia. Até agora já não mereceria mais, três anos depois.
É o tempo
mas
de
naquele cair. Ano merecia.
Mas é assim, no país que não valoriza a Série B, né? O legal é jogar a Série B e assistir a Série B, ir ao estádio na Série B, deveria ser, claro, talvez não para o vascaíno, para o flamenguista, para os times de maior torcida do Brasil e que tem maior... uma fatia maior do bolo econômico e enfim, mas jogar a Série B deveria ser legal, né? Deveria ser uma coisa, deveria ser uma honra, deveria ser algo, a gente nunca sabe.
É. Mas daí essa A também, né? O Serra Dourada faz tempo, né? Eu sei que vocês não deram um exemplo, mas
Como assim? O Goiás...
Não, lá o Serra Dourada não enche pra nenhum dos três nunca, faz tempo.
Né? É particular minha e ninguém é obrigado a concordar, evidentemente, mas Eu sempre fico um pouco frustrado quando a gente fala de futebol, porque eu sempre sinto que as pessoas gostam pouco de futebol e muito de ganhar, e de ganhar com seu clube, né, evidentemente. Então, assim, umas desculpas que eu não aceito de torcedor para não ir ao estádio é o seguinte. Esse ano, por exemplo, eu ouvi isso de vascaíno, ouvi isso de São Paulino, que assim, o time tá com esse time horroroso, eu não vou no estádio para ver esse time horroroso. Mas escuta, você não paga por vitória, né? Assim, ingresso pra estádio, pra ver futebol, você não compra vitória, você não vai... essa não vale esses, sei lá, R$30 que eu paguei pra ver essa peça. Ou esse filme é horroroso.
Mas aí é porque também incentivamos a cultura do torcedor consumidor, né?
Pois é, então, agora, então, o estádio, assim, eu fico pensando assim, na história do West Bromwich. Se um torcedor brasileiro, na nossa cultura, do jeito que é, torcesse pro West Bromwich na Premier League, que você sabe que você não só não vai ficar entre os 10 primeiros, provavelmente, como muito possivelmente vai brigar para não cair.
Mas eu nem consigo comparar, assim, tipo, a cultura do futebol da Inglaterra com a do brasileiro é quase o McDonald's com a culinária francesa, assim. Todo estádio ali não é que lota, mas eles têm um público, assim.
Eu acho que se criou a cultura de só vale o time que ganha. Mesmo que ganhe qualquer coisa.
O torcedor passou vários anos ouvindo, de novo, da imprensa, que o torcedor tem que ser tratado como consumidor, tem que não sei o quê, né? Tem que ser sócio, tem que... Novas fontes de renda, não sei o quê. Então ele também começa a agir como consumidor, né?
Pois é.
Ele começa a falar, estou consumindo esse espetáculo, não estou gostando desse espetáculo.
Esses clubes se tornaram grandes num calendário que não era tão longo. Uma Série B, para quem está na zona do Agrião, é longa, né? Assim, é difícil longa também você bancar 19 jogos em casa de um time não brigando para nada.
Eu acho 5 mil pouco demais de qualquer jeito. Mas a Série B, ainda mais a terceira Série B... Eu entendo o torcedor não ir, assim. É meio que um ano de férias, deveria ser, né? Não tá sendo agora pro Vasco. Mas é um ano meio assim. Tá, meu time me decepcionou, agora eu vou passar um ano meio afastado e ano que vem a gente volta. Eu entendo isso. Não acho que também você ter... Se você não for aquele torcedor de todos os jogos...
Mas
ferrenho
tá na moda,
e tal,
tá na
não
moda,
sei
hein?
O que, você é menos torcedor do que
mas
os outros.
Competir quem vê mais que tá assim, na moda.
Tá na moda, eu sei. Mas não acho, ou seja, cada um torce do seu jeito e tudo mais. E tal, eu entendo o torcedor do Vasco tá de saco cheio esse ano porque deveria subir, não deveria ter surpresas na Série B e a terceira Série B. Mas 5 mil é muito pouco e eu acho que nessa questão tem um pouquinho do torcedor consumidor.
Um abraço pro pessoal da Fox, que assustou a todos aqui no estúdio. A gente conseguiu o auxiliar do Palmeiras com os técnicos da Roma. Eu falei, nossa, aí era só um especial sobre nova safra de técnicos. Assistir TV no Mudo é uma loucura. É essa barraça aqui.
Você já assistiu o Video Show no Mudo?
Não.
É uma grande experiência, cara. Você não entende absolutamente nada do que tá acontecendo. É psicodélico.
Mesmo com som, o show é psicodélico. E coisa de ver TV no Mudo, que às vezes começa a passar umas imagens meio de arquivo, você fala, puta, morreu.
Aí não, tá vivado. E falando em campeonato completar, o que eu ia dizer, é tão longo o brasileiro que vai dar tempo da torcida do Flamengo terminar de mal com o time. A do Cheirinho, ele Porto, vai terminar de mal com o time ontem. Cantou time sem vergonha, o que é assim... É muito longo mesmo, né? Dá tempo estranho, de acontecer de tudo. Por isso, Bonsante, cuidado quando você fala que o Palmeiras não vai brigar pra não cair ano que vem.
Mas, por exemplo...
Esse campeonato dá pra acontecer tudo.
Não vai terminar de bem de maneira alguma. Mas o Corinthians ganha do Internacional hoje, rebaixa o Internacional, vai pra Libertadores. não vai terminar de bem com a torcida, porque não tem mais essa possibilidade. Mas também não vai terminar muito mal ali, né?
Pode ser. É difícil falar da briga pelo rebaixamento, porque tá rolando agora Corinthians e Inter.
Tá,
é, 0-0 no intervalo. Mas temos uma história aí também. O ataque do Vitória deu uma embalada, hein, nas últimas rodadas. Marinho, Chiesa, Zelove. Meteu 4-0 para rebaixar o Figueirense, que troca com o Avaí, né? Cai o Figueirense, sobe o Avaí, seguindo aí as principais divisões. Claro que é difícil, porque quem é o podcast já vai ter o resultado do jogo do Inter, mas rapidinho para a gente fechar, para vocês, escapa ou o Vitória tá jogando mais bola e tem uma tabela mais favorável?
Eu acho que o Vitória está jogando mais bola e tem uma tabela mais favorável. Eu acho que se o Internacional não ganhar do Corinthians hoje, ele vai ser rebaixado. Porque aí ficaria 3 pontos atrás, né, se perder do Corinthians. Precisando tirar 4 pontos, porque perde nos critérios de resultado, né? E, então o Vitória precisaria só ganhar um dos últimos jogos. É possível que pegue o Palmeiras na última rodada, com o Palmeiras já campeão. Na segunda, a penúltima rodada, eu não lembro contra quem que era do Vitória. Mas
Vitória...
Vitória? Palmeiras?
Não.
Na próxima.
Mas o Inter pega ainda Cruzeiro e Fluminense, né? Que são dois jogos mais complicados, embora os dois também não estejam com pretensões no Campeonato Brasileiro, mas são times fortes. E aí o Inter teria que... Precisaria das duas rodadas, né? Pra tirar o Vitória, pra sair do Vitória. E eu acho que agora, não sei se o Lisca doido é o cara que vai conseguir fazer isso.
Que já falou que mesmo que escapar, não fica pro ano que vem, né? O que não é, fica. É um frilaço, né?
Um frila.
Ó, você vai cobrir férias, mas assim, quando o cara voltar, você vaza. Você vem aqui na firma. Ele já falou que, mesmo que escapar, eu sei que eu não vou ficar. Então tá.
Assim, dos erros do Internacional, esse foi o menor deles, né?
Pois
há
é.
3 rodadas do fim, você não tem boa escolha de treinador, né? Eu tava falando até, se precisar o Abel Braga, porque ele ama o Inter. O Abel Braga não vai assumir.
Por amor? Assim. Chama um torcedor. Assim,
o Vitória vai ao Couto Pereira na próxima rodada.
Boa. É isso então, senhores. Vitória, só pra passar aqui a tabela, é isso, né? Vitória é isso. 42, Inter 40.
40,
Inter,
com,
40 com empate,
com esse empate agora. Né? Ele ficaria, ainda teria que tirar uma vitória, vai pegar o Cruzeiro, como falou o Santi. Vai de volta com a corda toda?
Tô, foi só uma
corda do Globo.
Valeu, até quarta essa vez, né?
Até quarta, não perca então quarta. A hora que apitar, Leandro e a mim solta o rec. Previsto para as 11h46. Porque o intervalo vai ter 21 minutos e o Gaciba vai ficar louco, porque é um desrespeito com a transmissão, com respeito o torcedor e ao metrô. Agora, Demi, eu pensei numa pergunta hoje, até botei no Twitter. O que você preferiu, um prêmio Puskas ou quando acordar de manhã, achar uma azeitona na caixa da pizza? Sabe aquela pizza amanhecida? Você pensa que acabou, tem uma azeitoninha pra beliscar. O que você preferiu?
Azeitona é mais relevante,
né?
Azeitona é mais relevante, também sem dúvida.
O gol do Messi não é nada bonito ali, né?
Marlone.
Até que é bonito, vai, mas assim, não é nada demais aquele gol.
Que tá jogando muito o Paê, por sinal, bom jogador. Cada vez que eu vejo o Paê jogar, eu falo, opa, o cara é bom.
Você só pega o dia bom?
Só pega ele em dia bom, isso não pode ser coincidência. O amigo Central 3, amigo Trivela, por favor, acesse a.c.central3 e conheça através do nosso vídeo, do nosso texto, que a gente tem pra falar pra vocês.
Até quarta?
Até quarta, tô por aqui.
O senhor estará aqui. Podcast Trivela, então, toda segunda às 8. E você que está ouvindo segunda, terça ou quarta de dia, nessa quarta-feira e também na próxima, nas duas finais de Copa do Brasil, tempo assim que terminar o jogo. Tchau.